Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine.
Bom dia, boa tarde, boa noite. O PoeiraCast chega com a edição 376, com o assunto Os Grandes Discos de 1988. Estamos escapando um pouco do nosso perímetro, olha só que beleza, hein? Estamos nos rebelando. Aqui fala Ricardo Alpendre, estou com Bento Araújo, estou com José Damiano e lá do outro lado, as últimas sessões do outro lado do oceano, de Sérgio Alpendre. Depois, daqui a dois programas, né? Tirando esse e o próximo, o outro ele vai estar aqui com a gente já. Gravando. E vamos pro que andas ouvindo, companheiro, antes do nosso assunto principal. O que vocês andam ouvindo, moçada?
Começa, Sérgio.
Pode ser. Eu ando ouvindo Janelle Monáe, que eu amo, e lançou um discaço esse ano chamado Dirty Computer. Eu ainda não sei se ele é tão bom quanto The Ark Android de 2010, mas olha. É páreo, pelo menos é páreo. Tá perto de ser tão bom quanto o disco de 2010 e melhor que o segundo dela, que é o terceiro dela, na verdade, que é o The Electric Lady de 2013. Mas é um discaço. A Janelle Monáe, ela mostrou uma maturidade nesse disco que é incrível. Enfim, tem participação do Prince, que ajudou ela a compor, parece que duas músicas, e do Stevie Wonder também. Então é um disco de respeito mesmo. Recomendo muito.
Muito bom, eu gosto muito dela também, mas eu não ouvi esse disco. Eu não ouvi esse disco novo ainda. E aí, alguém quer fazer a segunda?
Posso falar? Estou ouvindo Alberto Radios, guitarrista italiano, Fórmula 3 do Il Volo, né? E de 72.
Gênio,
cara, gênio da guitarra. Ele gravou um disco em 72, solo, depois gravou outros, né? Esse primeiro praticamente ele é instrumental e reúne um pessoal do rock italiano. É tipo jazz session, mas é cheio de riffs, de solos alucinantes e tal. E a curiosidade é que o pessoal do Aria se conheceu na gravação desse disco, como convidados do Alberto Radios, né? E tal, que o Demetrio Strato participa. E eles se conheceram na gravação e resolveram montar uma banda a partir deles terem se conhecido nesse disco solo do Alberto Radios. É um disco muito legal de guitarra, tem voz de guitarra, assim, é fundamental ter esse disco, tá ao nível dos grandes guitarristas que a gente conhece, ingleses e americanos, né? E muito assim, né, eu acho que ele é muito bom na criação de riffs também. Ele desenvolve muito bem os riffs com harmonias bonitas e às vezes com solos distorcidos e tal. É altamente recomendável. Ele saiu por uns selos lá, esses italianos de relançamento, né? E Digipack, tem umas edições bem legais em CD desse disco, com som muito bom, vale a pena esse disco.
Muito bem, eu estou dessa vez lendo e não ouvindo, claro que a gente está sempre ouvindo coisas, mas eu vou citar que eu estou lendo um livro maravilhoso que eu comprei recentemente chamado Uma História Concisa de Portugal, da historiadora Maria Cândida Proença, portuguesa. É um livro de quase 1000 páginas que conta, realmente entrega o que o nome propõe, né? Uma História Concisa de Portugal é uma coisa muito interessante, passando por aqueles marcos históricos que a gente espera, indo desde as origens das origens da habitação, do lugar onde passou a se tornar, a se chamar Portugal, né? Claro que depois vindo no momento da fundação de Portugal, no século XII e tudo mais, tem, claro que eu não cheguei lá ainda, estou no comecinho do livro, mas tem os capítulos, já fiquei vendo no índice, sobre aquele incrível terremoto, maremoto, incêndio de 1755, uma hecatombe monumental que aconteceu por lá, a Revolução dos Cravos de 1975, não é? O famoso 25 de abril e tudo mais.
74,
né? A Revolução é de 74.
É.
Tá, de 74. e tudo mais. Isso coisa que eu já fiquei vendo no índice, né, tal. Não cheguei no, nesses pontos do livro ainda, porque eu tô no comecinho. Mas é um livro bastante interessante, assim, e o início da leitura já é empolgante, é muito legal.
Ó, você falou aqui num dos programas recentes, né, que a gente, você citou o meu pai aqui, né?
Falei pra ele desse livro também.
Então, e outro dia eu perguntei, eu tava tomando café com ele na padaria e tal, eu falei, pô, pai, e aí, conta uma história, né? Meu pai vai fazer 80 anos, conta, fala alguns momentos, aquela coisa que a gente tem de lista, né? É. Fala alguns momentos aí que você... É. Momentos da história que você atravessou, que você passou, que você vai lembrar pra sempre e tudo mais. Aí ele falou duas coisas, quer dizer, o show do Bill Haley e os Cometas. Nossa, em São Paulo, 1958. Nossa, Teatro Paramount, meu pai tava lá, que ele falou, tem um ritmo do cacete.
Um ritmo, né? Do cacete.
E meu pai português. Demais. Meu pai português, né? E o outro momento histórico foi estar em Portugal, em Lisboa, em 74.
Ah, ele tava lá?
Ele tava lá, meu em viagem, Deus. Cara. Nossa. Ele foi,
caramba,
em viagem.
Meu.
Ele falou, nossa, aquele clima nas ruas, tal, jamais me esquecerei, né? Então, ele me citou esses demais, dois, né, pontos aí, curioso, né?
Legal, muito demais. Legal, muito legal.
E meu pai, claro, que tá feliz pra caramba aí com o Cristiano Ronaldo, né? Que é da cidade dele, né?
É,
da mesma cidade,
ele é da Madeira.
Ele é da Madeira, são do Funchal, né? Então, meu pai tá muito orgulhoso aí com Portugal, né? Apesar de estar jogando mal, tal, mas tem o Cristiano Ronaldo.
Para quem não sabe, um grande jornalista esportivo, né, que se destaca no Brasil por cobrir o futebol português aqui no Brasil, inclusive, principalmente, né?
É, já tá lá no...
Martins Araújo.
Tá com o Flávio Prado lá no Jovem Pan no Mundo da Bola, já que acho que mais de 20 anos já, Cadinho. 25
fantástico,
anos, sei lá, alguma
fantástico.
Coisa assim. Mas vamos lá, o que eu tô ouvindo? Eu tô ouvindo John Heisman, baterista, um dos meus favoritos também, que infelizmente faleceu recentemente. E, pô, cara, que cara... Nossa, eu gosto muito dele tocando bateria. Acabei repassando a carreira dele inteira. Tô ouvindo, sei lá, muito Colossium, muito Tempest, muito Things We Like, do Jack Bruce, que é com ele na bateria. Né? Então, tudo que ele gravou, Colossium 1 e 2. Tudo aí que o John Heisman gravou e participou, tô repassando aí. Eu tenho essa mania. Às vezes o cara morre, eu faço as homenagens. Né?
A retrospectiva.
Lá em casa coloca os discos, assim, na parede. É. Né?
E posta foto às vezes.
Posta foto às vezes, né?
Que às vezes.
Todd Rundgren fez 70 anos aí, né? Eu postei uma foto. Mas
legal.
Enfim, é isso aí. É John Heisman.
E todo mundo já foi?
Já.
Os quatro já falamos? Você já também falou, Cé?
Foi o primeiro.
Tá. Então o intervalo. Ah, não, a gente vai ler comentários, né?
Vamos, né, Cadinho? Rapidinho.
Opa, vamos ler comentários. Vamos. Hoje a gente está lendo os comentários do programa número 372,
isso.
PoeiraCast 372, no qual a gente abordou o livro The Virgin Encyclopedia of 60s Music, a enciclopédia da Virgin de música de rock dos anos 60. O nosso querido Isidoro. Mais um programa para o Cadinho surfar. Ah, isso ele escreveu antes de ouvir o programa. Tudo bem, ouvi-lo aí. Deveria ter comentado também depois de ouvir, né, o mestre Isida.
Isida.
Não vai sair seu programa do Tom Mendes, hein?
Né?
Tem que comentar depois.
Mas Isidoro, anos 60 é muito recente pro Cadinho, né?
É muito recente, muito recente.
Muito recente, pô.
Minha praia é de 1916 até 48.
Do 1916, né? Do Motorhead pra trás.
O Evandro Scott diz, boa noite, pessoal, estava atrasado com os programas. Nos últimos dias tive que maratonar até alcançar esse é o perfil do ouvinte do PoeiraCast, do grande ouvinte assíduo do PoeiraCast, cara, obrigado. Todos muito bons, em especial o sobre o prog espanhol e o do Nazareth. Oh, olha só que demais.
Legal.
O do prog espanhol foi praticamente uma
lição, uma aula.
Uma workshop do nosso colega ibérico lá do outro lado, né?
É.
Que ele fez a... mudou o tema do doutorado dele, virou prog espanhol. Ele vai voltar com o doutor em prog espanhol.
Por isso que eu perguntei se ele estava torcendo para a Espanha na Copa, né?
Ah, é verdade. Ah, mas a Espanha é adorável, né? Tirando o Sérgio Ramos, a Espanha é muito legal.
Não, na Copa não.
Não, na Copa, até na Copa, eu só torço contra por causa do Sérgio Ramos.
A seleção da Espanha.
É. Ah, fizemos aqui o programa Rock e Futebol, viu? Nesse dia, mais outro dia que foi ao ar, claro, que você não estava aqui ainda, Sé. Bom, vamos lá.
É, eu sei. Já ouvi.
Continuando o comentário do Evandro Scott. Disco music mais rock me dá calafrios, mas foi também um ótimo programa. Só faltou um duelo de gigantes. Elo fase disco, Bidis fase disco. Abraços. Embora ele tenha esteja comentando no programa do Virgin Encyclopedia, ele falou do disco music mais rock. Aqui o nosso Parfit, que é lá de Joinville, Piraberaba, né? Piraberaba, Joinville, aquela maravilhosa região de Santa Catarina. E é o nosso querido músico da banda Os de Pira, o grande baixista Parfit Jim Balsanelli. Damiano, em 2012 saiu pela Crossfire um CD duplo bem legal da Birmingham Sunday, trazendo o disco inteiro, uma pá de demos, raridades e até coisas novas gravadas para esse lançamento.
Nossa, não sabia.
Tá vendo?
Não sabia.
É um CD de 2012.
Eu vou procurar.
Do selo Crossfire. Aliás, alguém desse selo matou um homem. Explico a piada. É porque na Rock Brigade, numa Rock Brigade Rock Brigade, acho que 17, dos anos 80, naquele tempo que a Rock Brigade ainda tinha uma diagramação batida à máquina, saiu uma notícia falando que o guitarrista do Crossfire tinha mudado, que o guitarrista fulano não estava mais na banda, porque ele foi preso. Ele matou um homem. É isso aí. A gente vai fazer uma pausinha e daqui a pouco a gente vai voltar falando dos discos melhores e, quem sabe, os piores de 1988. Até já.
Poeira Cast.
Precisamos do seu apoio para manter o Poeira Cast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o Poeira Cast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista Poeira Zine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
Poeira Cast.
They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within.
1988, que jamais foi esquecido pelo grande número de discos razoáveis e alguns discos bons, né? Vamos fazer a nossa retrospectiva. Retrospectiva é ótimo, né? Retrospectiva é do ano que acabou de. A nossa análise do ano de 1988 em termos de discos. Olha,
cada há 30 coisa... anos, é isso?
Há 30 anos, né, cara? 30 zine. Eu queria fazer um 60 zine, né? Hoje, com o melhor disco de 58, mas não, estamos em 88, tudo bem.
O José, eu sei que ele vai falar, é o ano do Traveling Wilburys, é isso, José?
Primeiro disco, é o grande disco.
Maior supergrupo dos supergrupos, é isso?
Ah, eu acho que...
É verdade.
Se você botar na ponta do lápis, acho que é o maior supergrupo.
The Ultimate Supergroup, né?
É, que é o supergrupo, Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne e Roy Orbison. Então, o primeiro disco é o disco de maior sucesso, né?
Você lembra quando saiu, assim? Você te assustou, assim? Você falou, caramba! É. Porque o George vinha do Cloud Nine, né?
Que já era um disco legal de retorno.
Produzido pelo Jeff Lynne, né?
E ele é um disco legal de retorno. Eu me assustei, não só com o fato da banda, e as músicas eram muito legais, né?
Eu lembro do clipe da Handle With Care, que passava no Som Pop na época.
E a voz era legal, né?
Que era pra ser música solo do George Harrison, né?
É. A hora que
e foi
hora
o primeiro single do disco, né?
Foi o primeiro single.
A hora que entra a voz do Roy Orbison é mágica, né?
São isso que eu ia
também
falar,
pela linha vocal que ele tá cantando, né?
E foi um disco que me fez, assim, reouvir o Roy Orbison. Porque até eu não tava ali escondido, né? Assim, o Roy Orbison pra mim, né? Falei, puta, mas que voz tem esse cara, pelo amor de Deus.
E o Mystery Girl veio um ano depois, assim. É isso. É,
depois também produzido pelo Jeff Lynne, com música do.
Acho que o Cloud Nine, o Traveling Wilburys e o Mystery Girl são discos irmãos, assim,
isso,
né?
Talvez, né? É verdade. São, eles têm a mesma produção, né? Tem aquele timbre do Jeff Lynne.
Então, eu tava querendo checar isso do Mystery Girl, que eu não tô lembrando, e aí ele é lançado em 89 mesmo, né? Na minha cabeça ele era antes. É porque ele foi lançado já em janeiro, ó, em janeiro de 89. Ele foi gravado em 88.
Eu lembro que eu comprei esses três discos pra minha mãe de presente. Cloud Nine, o Mystery Girl e o Traveling Wilburys. Os três eu lembro que eu comprei na época e dei pra ela de presente. Ela ama o Roy Orbison, né, minha mãe?
Conheci
ela.
Eu também, meu.
Eu também. Quem não ama o Roy Orbison, né? Nossa, é, uma, ele.
Aquela velha frase feita: quem não ama é porque não conhece.
É. E a fatalidade, né, do resgate do Roy Orbison logo depois, né?
É, a carreira dele, a vida dele foi marcada por tragédias, né? Pessoais, familiares.
E você, Sérgio, o que, que você estava fazendo em 88 mesmo, então?
Tava trabalhando na produtora do meu primo, a produtora de vídeo. E é isso.
E levou o irmão mais novo, né?
É, eu trabalhava nessa mesma produtora.
Oi?
Eu trabalhava nessa mesma produtora. Você levou o irmão mais novo.
Trabalho escravo infantil, hein?
É, eu tinha 17 anos.
Aniversário de criança mesmo.
Mas e aí, o que vocês estavam ouvindo em 88? Vocês lembram? Os Irmãos Alpendre, Heavy Metal ainda em alta?
Eu tava muito Pet Shop Boys, Depeche Mode.
Tem aqui, ó.
Ah, é, Sérgio?
Tem aqui o disco Intro.
Eu tava bem nessa fase e ouvindo muito progressivo também. Então,
verdade.
Se não me engano, foi nesse ano que eu conheci Gentle Giant.
Olha.
Então eu tava voltando assim a ouvir muito progressivo, muito e ao mesmo tempo muito tecnopop. Esses os discos do Pet Shop Boys, o disco do ano anterior do Depeche Mode, ou é desse ano, nem lembro. O Music for the Masses, acho que é de 87, né?
É, acho que é.
Mas enfim, tava ouvindo muito esses. Eu acho que é um ano importante pra essas bandas, que é um ano meio que de maturidade. Logo no começo de 89, o New Order vai lançar o Technique, né, que é um disco importantíssimo também para toda a cena eletrônica do período. Enfim, esse momento estava meio efervescente para o pessoal que fazia tecnopop, misturava pop com eletrônico, enfim. Então era isso que eu ouvia bastante.
E você, Cadinho, qual que é a lembrança? Então, assim, ainda ouvia heavy metal?
Ainda ouvia, inclusive durante um tempinho ainda, continuei ouvindo bastante heavy metal, mas de 88 foi o ano que para mim foi marcado muito por eu conhecer, me aprofundar mais em blues, porque foi o ano que eu... Deixa eu ver, não, isso já em 87. Porque em 86 para 87 eu fui retomando um gosto antigo. É engraçado falar isso, a noção de tempo da gente muda, né? Mas eu retomei o negócio de ouvir bastante Led Zeppelin, principalmente em 87. Eu voltei e aí que o Led Zeppelin se tornou uma das minhas bandas. Eu já conhecia havia uns 5 anos, desde 82. Mas em 87 o Led Zeppelin passou a ser realmente uma das minhas bandas preferidas. E graças a isso eu comecei a me aprofundar muito, mas muito mesmo no blues. E no blues realmente dos anos 50 para trás, né? Conforme dava naquela época, porque ainda era o período antes da verdadeira explosão do CD, então ainda não tinha tanta coisa assim para conhecer, mas o que dava para conhecer do que era relançado de Chess Records, assim, em vinil, eu estava indo atrás. Então foi um ano que eu me aprofundei bastante no blues, e foi o ano anterior à minha descoberta do mundo do rockabilly e do rock and roll dos anos 50, né? Em 89 eu já estava me aprofundando, mas mergulhando de cabeça no rock and roll dos anos 50. E em 88 eu estava me mergulhando no blues. Foi o ano que eu me aprofundei nesse gênero musical que até hoje eu adoro tanto assim.
Sabe uma coisa que eu lembro muito de 88? Eu era super novo, né? Eu faço aniversário em dezembro, então eu tinha 11 anos, vai. Eu fiz 12 anos no finalzinho de 88.
88.
Mas as coisas musicais que eu lembro, além desses álbuns que eu falei que eu comprava de presente pra minha mãe e tal, eu lembro muito como eu morava na rua atrás do estádio do Parque Antártica, né? Do Palmeiras. Eu lembro do show da Anistia, show da Anistia Internacional dos Direitos Humanos, né? Eu lembro do show do
Peter Gabriel, né?
Bruce Springsteen,
Milton Nascimento, né?
Sting, Milton Nascimento e o Sunadu, né?
Tracy Chapman.
E a Tracy Chapman naquele ano tinha estourado com o disco de estreia dela, né? A Fast Car, lá eu lembro que tocava sem parar no rádio tudo, e foi a grande revelação, assim, né? E eu lembro muito desse show, porque do terraço do meu prédio eu conseguia assistir.
Tava um dia feio, né? Tava meio chovendo.
Tava um dia feio, meio chovendo. Eu lembro que o Bruce Springsteen fez aquele show de 3 horas de duração, né? Cara, como era legal, assim, ver os shows ali do terraço. Ele não me marcou muito esse ano de 88 por isso, por esse show.
É engraçado mesmo, né?
E, bom, Sérgio, e o Metal 88, cara? É o ano do Seventh Son, Alpha Seventh Son, do Operation Mindcrime, então, né?
Puta, Bento, eu gosto de muitos discos nesse ano, mas no meu top 10, curiosamente, eu não coloquei nenhum disco de metal.
Porque o metal tava ficando mais prog, né, nesse ano, né?
É, e, ou mais radical, né?
Ou mais radical, exato.
Tipo, é, até o Voivode foi pro prog, né, com o Dimension Hatred, já começa, né, ensaiar um negócio. Pelo que eu lembro, faz muito tempo que eu não ouço, mas pelo que eu lembro, eles começam a ensaiar nesse disco um negócio mais psicodélico que vai se tornar muito mais forte no disco seguinte, que é o Nothing Face, né? E o Queensryche lança o Operation Mindcrime, né, que é um disco, na época foi um puta barulho, assim, esse disco, né? Porque realmente... Eu lembro que fãs de Pink Floyd adoravam, teve comparações na época com Pink Floyd.
Ah, é?
Um Pink Floyd mais pesado, e assim, eu gostava muito desse disco. Depois eu peguei um pouco de birra desse disco. Eu falei, não, o Queensryche é bom até o Rage for Order. E recentemente que eu retomei o gosto por esse disco e pelo Empire. Eu voltei a ouvir, voltei a gostar e tal. Mas realmente, o Iron Maiden lança um disco, o Seventh Son of a Seventh Son, que eu, sempre que eu ouço, eu acho a mesma coisa. Cada música, individualmente, é muito boa, mas o disco inteiro enche o saco. E é engraçado, que eu acho a mesma coisa desse disco desde que ele saiu. Assim, eu não tenho paciência para ouvir o disco. Não sei se é normal isso, mas... Se eu ouço uma música só e deixo, aí eu gosto.
Eu tenho um pouco
engraçado isso.
Isso.
Eu acho que as músicas se parecem muito.
Vocês então, não acham que o Injustice...
Elas todas têm a mesma estrutura. Eu acho meio esquisito.
O Injustice for All, que é de 88 também, do Metallica, é meio nessa onda também, né? O disco mais prog do Metallica, duplo em vinil, e que também é meio cansativo de se ouvir inteiro, assim, né? Numa tacada só. Vocês não acham, não?
Desse eu não acho.
Não?
É, e é duplo, né?
Mas é muito duplo. Da sua relação com a banda no momento da sua vida também.
É verdade.
Porque o Iron, quando saiu o Seventh Son, eu já tinha deixado de acompanhar a banda. Que eu deixei de acompanhar. Eu acompanhei, eu ouvi bem menos o Somewhere in Time, né? E o Seventh Son é um depois do Somewhere in Time, não é? Eu ouvi bem menos Submarine Time, e quando saiu o Seventh Son of Seventh Son, eu ouvi já, não gostei, e já não estava querendo mais acompanhar o Iron Maiden. Era um momento da vida da gente também. E como o Metallica, veio para o Brasil logo após isso em 89, logo após o lançamento do Injustice for All, né? Inclusive deve ter saído no Brasil na época que eles vieram, já em 89. Eu tive uma relação muito diferente com o Injustice for All, e eu acho ele maravilhoso ainda, embora eu prefira os três primeiros.
O último disco da Metallica legal.
Pra mim é o último grande.
disco do Metallica. O preto ainda fez alguns. Tem algumas coisas legais.
O preto fez muito sucesso.
Depende do que você considera grande, né? Eu concordo com vocês, eu acho muito mais legal a Metallica do Injustice pra trás, mas o Black Album é o grande disco do Metallica. Depende do que
pra
você
mim
considera como grande.
Isso,
como disco legal, acho que o Injustice for All, assim, pelo termos que é o Metallica, acaba nesse disco.
Já foi, Sérgio?
Grande, artisticamente falando, isso. Do ponto de vista
Isso.
De mercado e tudo, né?
De crítica, mais.
Do ponto de vista de mercado, eu acho que é o Black Album. Agora, em termos de grande disco mesmo, de uma banda fazer, gravar um grande disco de música, pra mim, o último, pra mim, é o Just For All.
Você sabe que, voltando a falar dos discos que a minha mãe gostava muito, gosta até hoje, minha mãe também é muito fã de U2, né? Eu lembro do Rattle and Run, né?
Que disco e filme, né?
Disco e filme, eu lembro muito do filme e tal. É engraçado, né? Tipo, falem o que quiser do U2, por exemplo, mas eu, naquela minha época lá, com 11 anos de idade, 12 anos de idade, eu assisti esse filme, eu vi esse disco, foi um conceito que me apresentou muita coisa ali de música americana, né? Da raiz, aquela coisa Angel of Harlem, né? O B.B. King, o filme que tem lá na Sun Studios, né? Que eles vão visitar o estúdio da Sun, a Graceland. pô, foi a primeira vez que eu tive uma referência dessa cultura americana, pessoal, através do YouTube.
O pessoal tem muito preconceito contra o YouTube.
Eu também acho,
tem,
cara.
É, mas é bom.
Mas acho que começa a decadência do YouTube. Acho que nesse disco. O Joshua Tree é anterior?
É um anterior, Zé.
Então, eu acho que o YouTube legal acaba aí.
Não, mas o Action Baby é um disco.
Não, é legal.
O Marco também, né, Zé?
É que eu ouvi menos, mas assim, que a gente ouvia muito. O Forgotten About Fire é um descasso.
Mas é a fase Berlim, pô.
O Action Baby. É, mas é meio eletrônico, né? Meio assim.
Ah, mas acho que foi um disco impactante ainda, Zé.
Mas o Rhythm Rush já estavam perdendo um pouco daquela personalidade irlandesa deles. Não que seja certo ou errado, eu tô falando aquela postura, né,
mas eu achei interessante isso, deles irem buscar a origem da música americana através até de uma visão do irlandês na América, né.
Mas um bom interessante pau lá, subindo na moto do Elvis, tal. É legal os caras serem irlandeses, Sunday Blood Sunday.
Mas é uma busca, né, Zé?
Eu acho que isso
acho que as duas coisas são válidas.
Acho que isso aí teve a fase deles. Aí eles expandiram uma, porque a banda foi ficando mais mundial. Ficando grande. Mas concordo que essa identificação irlandesa deles é mais importante. E a banda era melhor no começo.
No período da carreira, né?
Mesmo os primeiros, o War, o Boy.
Oi, Sérgio.
O que você acha do State of Euphoria do Anthrax?
Putz, cara, eu nunca gostei desse disco, você acredita?
Poxa, eu gosto.
Também.
Eu sempre achei ele chato, cara.
Eu gosto.
Eu acho ele meio uma tentativa de repetir o Among the Living.
O problema dele é o Among the Living.
É
maravilhoso.
Mas você sabe que eu gosto mais do Persistence of Time, que veio depois. Eu até gosto mais. Se bem que tem a versão do Trust lá, né?
Da música do Joe Jackson, né?
Eu gosto do Antisocial, do Trust,
que é legal. A versão do Trust tá no Euphoria.
Mas eu acho um disco maçante, cara. Eu acho um disco chato, Sérgio.
Eu também acho meio chatinho. Curioso.
É.
Concordamos nessa.
Eu gosto mais do Salt of Heaven, que eu sei que você não gosta muito do Slayer.
Eu gosto. Eu só acho um disco menor do Slayer, mas eu gosto.
Mas.
É que Slayer é ferrado, né?
O problema dele é Raining Blood, né?
O problema dele
coisa
é
que o
problema. Como eu acho que, voltando no tempo, né? Tipo, voltando 16 anos antes. Pra mim, o Exile on Main Street, que é um grande disco de 72, o problema dele é o Sticky Fingers, que é uma obra-prima. Mas é questão de gosto, tem gente que prefere o Exile. Agora, esse negócio de álbum menor, como o Salt of Heaven, em relação ao Raining Blood, realmente. Caramba! Eu perdi o fio da meada aqui do que eu ia falar. Ah, lembrei. Um disco menor, mas que é maravilhoso. É o, pra mim, que a gente já falou do nosso menino nos últimos programas, o Robert Plant, Now and Then. É um belíssimo disco também. Acho muito legal.
Bastante teclado, né?
Bastante teclado, E é um disco bem mais pop do que os anteriores. Mas acho um belíssimo disco. Pra mim, é um dos melhores de 88. Agora, o que eu queria perguntar pra vocês... Assim, eu tô percebendo, passando aqui na lista dos top álbums de 88 do Rate Your Music, e eu tô passando por discos que, putz, mas que droga que é não conhecer todos esses álbuns, determinados álbuns, como por exemplo passou o NWA, que é uma banda que eu sei que é muito importante, né, um grupo que eu sei que é muito importante e do qual eu não conheço praticamente nada, e eu passei aqui por um disco que eu não nem conheço direito, mas embora seja bem famoso e já passou pela minha mão várias vezes esse negócio de ter loja de disco, e eu praticamente não ouvi, nem tenho opinião formada sobre ele. O que vocês acham do Suicidal Tendencies, o How Will Left How Will I Left Tomorrow?
88?
Eu gosto pra caramba desse disco.
Eu gosto do Suicidal, mas esse é o caso de um disco que eu não nem tenho opinião formada, que eu não ouvi o suficiente.
É bem legal, Cadinho. É um dos discos mais legais deles. Está no meu top 3, isso
também acho. Não está no meu top 10, mas eu acho um dos mais legais dele.
Sabe o que eu queria falar para vocês de 88, que eu anotei aqui? Eu acho que é um ano legal. Discos de estreia de algumas bandas que eu, claro, não conheci em 88, vim a conhecer depois, nos anos 90, com outros trabalhos até, que eles lançaram um pouquinho mais pra frente, mas são discos que, bandas que lançaram sua estreia em 88. Eu anotei três aqui, ó, que é o King's X, que é uma banda que eu gosto bastante, fui descobrir já no comecinho dos anos 90, na época no Fúria Metal, passava alguns clipes do King's X.
É verdade.
Banda que me chamou a atenção de cara primeiro, né? Um power trio. O vocalista ali, o Doug Penick, ele é negro, canhoto, tocando baixo. Pô, já, cara, já gostei de cara, assim, falei, olha que som legal, né, um som meio progressivo, assim, meio, muita influência de Rush, né, no som dos caras, gostei de cara. O primeiro álbum é de 88, o Masters of Reality também, outra banda que eu vi o clipe na época, pirei, gostei pra caramba, falei, olha que som diferente, né, e o Living Color, né, que foi um puta sucesso, 88, primeiro o Vivid, né, Vivid, Vivid, produzido, algumas faixas produzidas pelo Mick Jagger, né,
eu acho que só Glamour Boys,
só Glamour Boys, engano.
Mas,
pô, que discão, mas né,
é um
cara?
Descasso.
Que descasso, né? O Living Color também foi uma banda que retomou. Eu lembro que na época tinha essa história, né? Pô, é legal ver uma banda de negros assim retomando o rock, né? Pegando e fazendo um som. Muito legal, né?
Fala, mas você esqueceu da melhor estreia de 88, pô. Pelo menos em LP, né? A banda já tinha lançado um EP.
Quem é esse?
Mas em LP, a melhor estreia é do Pixies, pô.
Surfer Rosa?
Surfer Rosa.
Puta,
Surfer Rosa,
eu não legal, gosto de é Pixies.
Mas
eu não gosto de Pixies.
Não gosto, ah, mais.
Demais.
Mas eu não tô colocando ele no meu não top 5. Olha, e engraçado.
É top 3.
É uma banda americana, eles foram. O Pixies, eu concordo que o Pixies é muito legal, mas se fosse o do Little, eu teria colocado no meu top 5. Surfer Rosa, eu sei que é bom, mas não coloquei no top 5, não. Top 10 que eu tô fazendo, aliás, inclusive nesse momento, tô continuando ele.
Top 10, cara, gente.
Eu também é 10.
Agora,
eu faço mais de 10 do que de 5.
O Cocteau Twins, essa frase vai pra caixa.
Meio sorteio, parece.
Não, é verdade, é verdade.
Vai pro box.
Pra grandes listas, né? 5 é quase sortear, né? Mas deixa eu. O Cocteau Twins é uma banda americana que é do selo 4AD, né?
Cocteau Twins não.
É porque eu vou falar do Cocteau Twins, então eu tô. O ato falho aqui, já cometi o ato falho, né? Então o Pixies é uma banda americana que é do selo 4AD. E eu coloquei, eu não coloquei o Pixies, mas coloquei o Blue Bell No aqui no meu top 10, que eu vou. Tô, né? E quero. E é do Blue Bell No, que nem é o melhor álbum do Cocteau Twins, mas é pelo menos tem uma das músicas mais bonitas do Cocteau Twins. Pra mim.
Uma banda bem legal dos anos 80 que eu gosto é o Waterboys. O Waterboys tem aquele Fisherman
Blues,
né? Eu acho muito legal esse disco. Ele é bem folk.
Que eu não tô colocando, né, na minha lista por não conhecer direito.
É muito legal. Mas depois é do grande disco de sucesso deles, né? Que tem Hall of the Moon, esqueci o nome do disco, mas esse de capa verde, sabe, no Brasil. Lembro que eu via muito esse Fisherman Blues. E uma banda que eu gosto muito, cara, por causa das guitarras, é o Church.
The Church.
Eles têm um disco de 88 também, que acho que é Star, sim, alguma coisa, Starfish, coisa assim.
Starfish,
né,
Sérgio?
Nossa, é muito, muito bonito esse disco, é um dos discos que eu mais gosto.
Tem um amigo de vocês aqui, um amigo do meu irmão e do Bento aqui, que é o Marty Friedman. Ficou amigo de vocês na Nuvem 9, não ficou?
Não, do Sérgio, só eu não tava nessa época.
Ah, você não tava?
Não.
Que é eu dei o disco do Havaí, do Havaí pra ele autografar e ele, no, that's too old.
E o outro dia eu postei no Facebook uma música lá do primeiro álbum do Havaí, né, do Hawaii, que é de uns 2 anos antes disso, uns 3 anos antes, talvez 84.
One Nation Underground,
porque foi o dia que teve uma erupção de um vulcão no noticiário, né, o vulcão não explodiu no noticiário, mas teve a notícia da erupção de um vulcão, que foi uma grande tragédia. Eu postei o One Nation Underground do Havaí, o Eruption Volcânica, né? E o nosso amigo guitarrista Tadeu comentou: Marty Friedman, eu sou grande fã dele. Então, ele já era desde a época, o cara havaiano mesmo. Ele é havaiano, acho que é havaiano. Ele lançou o Dragon's Kiss.
É uma banda que eu acho bastante interessante, a Laibá, não sei se é assim que se fala.
Sim, né?
Então,
que é o Let It Be lá, né, Zé?
Então, eles lançaram o Let It Be sem a música Let It Be. Eles tocam o Let It Be inteiro, em ritmo assim, meio marcial, meio.
Caramba.
Eles são da Eslovênia, inclusive, uma banda que muita gente pensa que é alemã, mas eles são da Eslovênia, né?
Ah, sim.
E esse disco é interessante, eles tocam o Let It Be de uma forma totalmente inusitada, né? Muito assim, pomposa e marcial até, e não tem a música Let It Be no disco, a capa faz uma paródia do disco, Let It Be, né? E outra banda que eu gosto muito dos anos 80 que lançou isso é o House Martin.
Sim,
House Martin, ele acho que eles legal, têm essa, eu gosto quanto a sonoridade, né, que é bem anos 60, né?
É retrô do jeito certo,
House Martin é uma
banda boa.
É o House of Love.
Passei por ele aqui também, o House of Love.
House of Love lançou o disco de estreia e saiu no Brasil.
Saiu.
E esse disco era bem legal.
Talvez eu lembre do disco, mas
o do House of Love é bem bom também. esse, o compositor deles, o Guy Chadwick, que é um cara bem talentoso.
Pela Stiletto, talvez?
Acho que Stiletto.
É. E o From 242, né?
É um belo disco. Oi?
Tem o disco do Front 242 também, né?
É.
Que é Front by Front, né?
Maravilhoso.
Esse Front 242?
Eu adoro.
Ah, tá. É, eu não conheço
quase
direito, mas.
No meu top,
mas
plan,
sei
eu
que é.
Talvez coloque ainda.
O Sérgio The Cure, The Duran Duran, essas bandas não lançaram?
O Ahá lançou o Stay on the Rose, né, Sérgio? Não é isso?
Ah, é?
Então, é o Van Halen?
Ahá.
Ah, o Ahá. Sim, o Stay on the Road eu não gosto tanto. O Duran Duran eu não lembro se lançou algum. Talvez aquele disco fraco, Big Thing, né?
Pode ser.
Eu acho que o Big Thing é de 88 também. Eu gosto mais do.
Que tem um plágio de Suzy Q.
Aqui. Alô?
Que tem um plágio de Suzy Q. Do You Believe in Love.
É curioso. Eu acho esse disco meio. Ele só ganha do Liberty, que é o seguinte, que é horrível, é o fundo do poço. Do Duran Duran, mas depois eles se recuperaram.
Agora,
mas tem duas curiosidades que eu queria citar, aproveitar que a bola tá comigo.
É.
O The Fall, depois de uma série de discos maravilhosos, começando com Rex and Lucian Hauer e terminando com o Band Sinister, ele lança dois discos em 88. Dois discos que são muito bons, mas assim, são abaixo da série maravilhosa deles, que é o The Friends Experiment, que tem Victoria, cover dos Kinks, e I Am Curious Orange. E esse ano, 88, também é ano de três álbuns duplos ao vivo de bandas grandes. Quer dizer, uma grande nos anos 80, que é o Marillion, né? Steven McPhee, que é a despedida do Fish. E o Nobody's Perfect, do Deep Purple, e o A Delicate Sound, como é que chamou o do Pink Floyd?
Delicate Sound of Thunder.
Delicate Sound of Thunder, né?
É.
Então são bandas grandes lançando duplos ao vivo, assim, duplos em vinil, né? E aí você falou do NWA, eu gosto do NWA, acho uma banda. Só que eu acho uma banda muito mais importante do que realmente boa. E nesse mesmo ano de 88, o Public Enemy lançou a obra-prima do hip hop, né? Que tem, aliás, um dos nomes mais legais de disco que eu já ouvi. É It Takes a Nation of Million to Hold Us Back. E esse é o disco que tem a Don't Believe the Hype. Então é um. Pra mim é o auge do hip hop, o auge do Public Enemy, do Flavor Flav, do Chuck D. Uma bandaça que depois lançaria ainda uma outra obra-prima, que é o Fear of a Black Planet. Enfim, acho que o Bento gosta também, pelo
gosto,
que eu lembro, né, Bento?
Gosto sim, Sérgio.
Eu acho esse disco realmente, talvez seja o meu top one de 88, se bobear. Mas enfim.
Passo
a bola pra vocês que eu já falei demais.
Ô Sérgio, não, eu só quero que você fale também de um disco que a gente comentou outro dia, acho que pelo WhatsApp tal, que é o Odyssey do Malmsteen com o Julian Turner, né? Um disco a hora, bacana.
Pois é, Bento. Eu acho que esse disco mostra que o envelhecimento ou o amadurecimento nos prega algumas peças, né? Porque eu nunca gostei desse disco. E aí eu resolvi escutar outro dia. Acho que estava no dia de ouvir. Botei bem alto aqui e eu comecei a olhar. Pô, puta disco legal, assim. Uma pegada meio... Rainbow do Bent Out of Shape, né?
E umas melodias legais,
bem,
né?
Bem legal, assim. Disco de Aor, né?
É bem Aor, né?
É, eu achei legal o disco. Eu não esperava achar legal. E não sei por que eu resolvi ouvir também. Enfim, foi bom. Foi bom porque a gente gosta de mudar de opinião.
É. E o Rat desse ano aí, que é o Reach for the Sky, né? Você lembra desse Rat? Eu não ouvi esse disco. Não
ele
lembro.
Ele é bem decepcionante, Bento.
É.
Tem músicas legais, mas ele é irregular, assim. Uhum. Eu acho, para uma banda que vinha do Dancing Undercover, que é um, para mim é o grande disco do Rat, talvez o melhor disco de hair metal já lançado, e eles fazem um disco desses, assim, eu acho pouco, não é ruim o disco, é até bom, vai, uhum. 3 estrelas, pronto. Mas é pouco para quem vinha do Dancing Undercover.
Sim. E o. Só pra encerrar, Sérgio, aqui, o David Lee Roth, você gosta desse ano lá, o Skyscraper, né?
Gosto, faz muito tempo que eu não ouço, mas sempre foi o meu preferido.
Sério?
Esse é aquele do demôniozinho lá, o.
Ah, o A Little Funk, Enough, né?
É, o que vem depois, não, o que vem depois desse.
É, A Little Enough, como é que chama? Não.
Poxa, não é, lembro. Ele tem um demôniozinho.
É, a capa preta com um demôniozinho.
É. Eu acho que é A Little Enough.
Mas eram dois discos. Desculpa.
É a capa preta com o demôniozinho vermelho, né?
Se eu não me engano, é A Little Enough.
A Little Ain't Enough, né?
A Little Ain't Enough,
é.
Isso.
É, acho que é isso. Acho que é isso. Eu gostava muito desses dois discos. Mas eu acho que eu elegia o Skyscraper como o meu preferido, meu.
Bom, vamos pro top 10, top 5 e tal? Ou não? Alguém quer falar mais alguma coisa?
Então, vamos... Cara, mas assim, uma impressão geral que eu tenho é que... Realmente é um 88, já é um ano ou uma fase da música pop, principalmente do rock, que para mim é muito inferior aos anos anteriores, assim, aos 4, 5, 6 anos anteriores. E, né, ao final da década de 60,
então
nem. Ao final da década de 70, então nem se fala, né?
Esse ano ele é meio de transição, porque o grunge ainda não tinha estourado.
E o metal tava numa fase menos inspirada.
No fundo do poço. É. E o que tava pegando mesmo eram as coisas mais eletrônicas e o hip hop, né?
É verdade.
Então, enfim. Mas tem grandes discos ainda. Eu queria destacar só um antes de da gente encerrar, que é um disco solo do Mark Almond, o cara do Soft Cell. Que eu acho bem legal, no Brasil, na época, The Stars We Are. Eu acho bonito esse disco. Cheio de melodias inspiradas, assim. Eu acho que o cara.
Ele é muito bom cantor. Ele é muito bom cantor, né, Sérgio?
É muito bom cantor. Muito bom cantor. Muito bom cantor. Ele é. Realmente, o Mark Almond é. Eu sou fã, assim, do Soft Cell. E desse disco dele, esse disco eu acho muito bom. E outra estreia, Bentão. O disco do Sugar Cubes, né? Produzido pelo Ray Schumann, né? O Life's Too Good.
Olha. Nossa.
Não que lembrava. É um belo disco também.
E o Prince tem o Love Sexy, né? Eu nem lembrava que o Prince.
Tá no meu top 10.
Que o Prince tinha o Love Sexy de 88, eu achava, na minha memória, eu não sou tão escolado em Prince, embora saiba do quanto ele é legal. Eu acho o cara legal, mas não sou um grande fã, um grande conhecedor da discografia dele. Eu, pra mim, era antes de 88, era bem antes.
Vocês acham um disco mais fraco na carreira dele?
É, pra mim não é um
fraco.
É.
Assim, ele já
tem. Puta, eu adoro. Eu acho Anestesia uma das melhores músicas do Prince.
Eu lembro que é um disco, o vinil que aparecia muito lá quando eu tinha a loja, e a gente ouvia, então. Muito diferente do Sign of the Times, tal, que são obras primas, né? Assim, o próprio Rento.
É, ele é um. Ele é realmente. Ele tá ensanduichado. O Diamonds and Pearls também é bem melhor, né?
É, também é.
Bem melhor não, mas é melhor, assim.
E é duplo também.
Mas eu gosto muito do Love Sex, eu acho um belíssimo disco.
Beleza, vamos lá, ir pro top 10?
Vamos. Eu vou falar meu top 10 aqui. Que
você fez top 10, José?
Não, top 10, acho que é top 5 e tal. Mas eu vou falar. As coisas que eu não falei e são os pessoal da minha turma que lançou disco. O Iggy Pop lançou Instinct.
Olha só, hein?
Que é um
e
disco,
veio pro Brasil em 88.
Veio pro Brasil em 88.
Caramba, isso heavy também. Metal, né?
É um disco bem metal, bem pesadão.
Olha,
né,
cara? E ele. E nesse show parece que foi mais baseado no Instinct do que no blá blá blá, é claro.
É,
e
com McCoy na guitarra, né? McCoy do Ryan
Rocks. É verdade, e é mesmo. Mas e ele entre aspas, decepcionou muita gente, boa parte do grande público. Que tinha ouvido o blá blá blá, 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 blá
que é mais palatável, rádio, que é legal rádio. Também.
Mas segundo o nosso querido Luiz Calanca, é o melhor show que ele viu na vida. Ele já me falou
que
isso.
Legal,
Iggy Pop
que
no
legal,
Projeto SP, muito muito bom. 88.
Lá no lugar fantástico pra ver esse show. Eu não vi o Iggy Pop, mas vi muitos shows lá. Eu adorava lá, né? O Neil Young lança um disco duvidoso, né? Que é o This Not For You.
Ah, eu gosto.
Que tem metais e tal, né?
É da série dele viajando por estilos, né?
O Jimmy Page lança White Rider, que também é um disco que acho Outright, que não faz jus ao Jimmy
Page,
mas eu
gosto,
né?
Muito, gosto muito.
O Maca lança um disco só de rock and roll aqui na Rússia, que foi editado só na Rússia a princípio, né? Depois o mercado russo, eles estão cantando rock and roll antigo. E pra finalizar aqui, meus Mood Blues, que eles lançaram Sur La Mer, é um disco que é curioso, que a edição, a ideia é fraco, mas ainda conseguiram um hit nesse disco, o último hit deles, né, assim, comercialmente falando. E é curioso que na edição brasileira do vinil eles cantam uma música em português. E tem uma música bônus em português lá, que é um hit.
Caramba,
I Know
legal.
You Know Somewhere, coisa assim.
Não sabia, não. É. Não sabia disso.
Isso é curioso, gravar em português é difícil, né? Normalmente se grava em castelhano, né? Então é isso.
Bom, posso fazer o meu?
Pode, cara.
Traveling Wilburys.
Ih, eu não falo isso.
Ih, mas acabou com o meu José.
É, esquece.
Menção honrosa, mas
que só citar as coisas mais. Ah. É, menção honrosa.
Você já citou lá no começo.
É,
né,
o Traveling Wilburys. É,
você ouviu, Sérgio? Meu Deus.
É.
Olha o concurso.
Essa foi digna do José falando: vocês não gostam de Deep Purple.
Vocês estão cuspindo no prato que comeu.
É. Selo Harvest. Quem não pôs Deep Purple? José.
O único que não pôs.
Mas vamos lá, ó. Traveling Wilburys and Justice for All. Do Metallica, South of Heaven do Slayer, Cocteau Twins, Bluebell No, Leonard Cohen, I'm Your Man, aquele homem parecia querer entregar-se a nós e nós a ele. Now and Then do Robert Plant e seu companheiro Outrider do Jimmy Page, Vivid do Living Color, Long Cold Winter do Cinderella e So Far So Good So What do Megadeth.
Top 10, Cadinho.
É, top
e você, Sérgio?
Eu vou fazer um top 10 também. É o seguinte, começando com Pixies, Surfer Rosa, foi Sonic Youth, Daydream Nation,
que é o
Public
primeiro.
It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Nick Cave, que eu amo, lançou Thunder Prey, com Mercy City, enfim, City of Refugees, um discaço. Bluebell No, dos Cocteau Twins, I'm Your Man, Leonard Cohen. O The Church com o Starfish. Nós não falamos do R.E.M., que lançou seu primeiro disco por uma grande gravadora, Warner, que é o Green.
Mas eu não gosto. Eu não gosto.
Também não.
Desse disco eu não gosto. Eu gosto do R.E.M.
Esse é um desse xarope. R.E.M. pra... Pergunta...
Ah, não.
Não vou fazer brincadeira.
Ah, não, não. Foi mal. Tô confundindo.
R.E.M. é uma senhora banda.
Desculpa, desculpa.
Grandes.
Desculpa, não é desse disco que eu não gosto. É do Out of Time que eu não gosto. Eu gosto do R.E.M., mas não gosto do Out of Time.
É melhor que Out of Time.
Isso, é melhor.
Não, isso é.
E vai lá, vou colocar um disco que também que a gente não falou aqui, é o meu nono, seria o The Land of Rape and Honey, do Ministry, que a gente esqueceu dessa banda, e eu acho esse o grande disco da banda. Se bem que não, né? O The Mind is a Terrible Thing to Taste é melhor. Então vai, tiro melhor esse disco e coloco o Front 242. Front by Front, que tem Headhunter, o hino da Electronic Body Music. E encerro a lista, o Top 10, com um discaço que cada vez que eu ouço eu gosto mais. Wolfgang Press Birdwood Cage. Saiu no Brasil, era sim, mato, sim. Né, era muito fácil de achar.
Esse é o da privada?
É o da privada, era um disco que vivia abandonado e é um discaço. Eu adoro esse disco.
Tá bom, eu vou lá. Eu fiz um top 10 meio maluco aqui, eu vou explicando no decorrer aqui da. Bom, como o Sérgio falou. Como o Sérgio falou, um ano curioso, né? Um ano de, meio que de transição, muita. Um ano bem diversificado, né, Sérgio? Bem, bastante coisa acontecendo ali musicalmente, né? Então acho que o meu top 10 aqui reflete um pouco isso. Vamos lá. Eu vou colocar o Queensryche, o Operation Mindcrime, né? Acho que é um marco aí do prog metal, né? Esse rótulo é horrível, né? Mas ele existe.
Uhum.
Vou colocar o...
Não fomos nós que demos.
Vou colocar o Dream of Life, da Pat Smith, que é uma volta dela, né? De tantos anos.
Bom disco.
Né? Bom disco, que tem a People Have the Power, que foi um hit na época.
É.
Né? Virou até popero, né? Que a gente fala. Eu acabo medindo um pouco a repercussão com alguns amigos que não gostam muito de música, nem muito de rock, mas conhecem tal música, né? Outro dia eu tava ouvindo esse disco da Pat Smith, tinha uma amiga da Carol, chegou e falou: nossa, eu conheço essa música, mas é um paperô, tal, tocava nas baladas, sabe, nos anos 90. Bicho, que curioso, né? Então, Dream of Life, a volta da Pat Smith com o Fred Sonic Smith ainda na época, o marido dela, do MC5, eu adoro esse disco. Vou escolher o Daydream Nation, do Sonic Youth, acho maravilhoso.
Teenage Riot marcou muito, cara, minha adolescência. Pô, que música fantástica, né? O disco é incrível. Vou colocar o Guitar do Zappa, o disco duplo, só com solos de guitarra. Eu amo o Zappa como guitarrista, né? O Shut Up and Play Your Guitar, a trilogia, eu já acho fantástica. O Guitar também eu gosto muito, escutei muito esse álbum. Vou colocar o Spirit of Eden do Talk Talk, que eu tenho em vinil, gosto bastante desse disco também. É 88. O Virgin Beauty do Ornette Coleman, que é uma volta também dele, né? Essa fase do final dos anos 80 ele tava voltando ali, fazendo... ainda com aquele som meio jazz de vanguarda dele, mas se adaptando àquela sonoridade dos anos 80.
Aliás, então, um parêntese, você viu a nova Uncut?
É, putz, é o Prince na capa, Sérgio?
É, isso.
Sim, sim.
Não, nessa Uncut tem um review de uma caixa... com toda a série Atlantic do Ornette Coleman, eles dão 10, nota.
Caramba,
10. É uma raríssima pra Uncut.
É, né?
Legal. E é um box especialíssimo que saiu do Ornette Coleman, acho que vale muito a pena.
Legal, é, eu gosto dessa fase aí do final dos anos, da segunda metade dos anos 80 dele, né? O Virgin Beauty eu acho um discão.
Também é muito boa.
E aí, ó, até agora foram 6 discos, e aí eu escolhi 4 decepções, né? Já que a gente não falou dos discos ruins, assim, que a gente falou que ia falar... Eu escolhi 4 discos decepcionantes de 88.
Oba.
Então eu vou começar aqui com o Scorpions, o Savage Amusement, né? O Deep Purple, Nobody's Perfect.
Que foi citado.
Foi citado, mas a gente não falou dos piores.
Não falou, discos, não, né? Foi citado como sendo só como fazendo um daqueles 3 Deep Loops ao vivo.
Puta, dele. E é um álbum que eu comprei em fita cassete realmente, na época, ouvi pra caramba, mas, meu, repleto de overdubs, né? Não dá pra levar a sério esse disco, né?
Não.
O Judas, o Ram It Down. Né? Putz,
cara. Eu gosto.
Cara, o que falar de um disco que é de sobras do Turbo, né? Que o Turbo era pra ser duplo.
Mas é bem melhor que o
Turbo. E as sobras acabaram saindo no Ram It Down, aquela versão de Johnny B. Goode lá, pelo amor de Deus, né?
Horrível.
É, e o Van Halen, né? O OU 812, que eu acho o pior disco do Van Halen, né? De todos. Quer dizer, tirando o Van Halen com o Gary Cherone, né? Tô falando Van Halen.
Olha, eu acho melhor que o Sammy Hagar.
Meu Deus.
Tem o pior.
Eu acho o pior. Acho muito fraco esse disco. Então tá aí, os 4 decepções.
Posso falar aqui 3 discos que não tinham me ocorrido, que eu sabia que eram desse ano, mas não tinham me ocorrido. E agora, olhando, indo mais a fundo na lista do Rate Your Music, aliás, tanto isso prova que eles também não. Mostra que eles não são muito bem cotados na lista do
Rate Your Music. Né? Você vai falar.
Quem? Não.
Shannon Codex.
Não, nem pensei nesse, e é de 88? Do.
Estranho que você não falou.
Não, mas também é. Esse é mais normal não ter lembrado, porque acho que é um disco. Não é ruim, é um disco bom, claro, mas acho que é um disco menor. É que assim, é um disco digno de nota do Motorhead. Eu não posso deixar de falar do Motorhead, que pra mim é significativo pra caramba. Um disco ao vivo, o segundo álbum ao vivo que eles lançaram. E quando. Se pensava que o próximo disco ao vivo do Motorhead seria, enfim, um álbum duplo, foi novamente um vinil simples, No Sleep At All, que é um disco muito bom, gravado ao vivo na Finlândia, uma paulada, super mal gravado, mal mixado, mas é muito bom assim, muito boa performance, é um bom documento deles naquela fase na qual inclusive eles vieram para o Brasil na primeira vez no ano seguinte. É um disco muito bom, mas não suficiente para entrar num top 10. O Talk Is Cheap do Keith Richards, que talvez não seja bom o suficiente para entrar num top 10 também, mas é um belíssimo disco, acho muito legal. E um disco que deveria ter entrado no meu top 10, porque esse sim é fantástico, que é o X Live at the Whiskey a Go Go on the Fabulous Sunset Strip, vinil duplo, ao vivo, que realmente é um disco
outro
lindíssimo.
Outro duplo ao vivo.
É, outro duplo ao vivo, só que no caso não é de uma banda medalhão, né? E é uma banda que faz parte do punk da Califórnia, do primeiro disco deles, é de 80, 81, não lembro agora. E que é um disco que deveria ter entrado aqui no meu top 5, talvez no lugar do Cocteau Twins, talvez no lugar do And Justice for All, enfim. Mas deveria ter entrado. É verdade, deveria ter entrado.
Cocteau Twins, o quê?
Não, porque é bom, mas é um disco, não é dos melhores do Cocteau Twins também, né? Mas enfim, o X deveria ter entrado no meu top 10.
Eu só queria lembrar também, a gente não falou de nenhum brasileiro, né? E os Mulheres Negras lançaram um disco bem legal, Música e Ciência. Esse disco eu lembro
que
gostava bastante.
É legal.
Eu gosto desse disco também. Gosto.
O Ed Alta também.
Só registrar esse.
Primeiro, acho que é de 88.
São Japeri?
São Japeri.
É, dessa época, brasileiros, não me ocorreu, assim, pela memória, também, puxar nenhum desse ano. Que, se fosse alguns anos antes, claro, teria um batalhão, né? Tanto que programas sobre anos anteriores, a gente teve esse problema, né? Puta, vamos tirar os brasileiros, porque sei lá. Aí um fez uma lista de internacionais, outro de brasileiros, não lembro exatamente, mas cabia esse recurso. Agora, nesse programa, acho que isso não foi necessário. Tudo bem, pessoal?
Tudo bem.
Vamos. Agora é aquela pausa para ir pro Cruza na Área. Então, até daqui a pouco com o Cruza na Área.
Poeira Cast.
Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
PoeiraCast.
Cruza na Área, Bento Araújo. Olha nós aqui de novo.
É, Cadinho, a gente falou do Santana, que é a banda de São Francisco, né? Nos programas anteriores, é guitarrista e tal. E agora temos o Joey Satriani, né? Outro músico, outro guitarrista que, pô, nascido em São Francisco também, né?
De San Fran.
É, bicho,
nasceu com uma flor na cabeça.
Exato.
No cabelo, né?
E o que eu queria perguntar é o seguinte, né, Cadinho? O que vocês acham, assim? Você também faz parte dessa escola de Guitar Heroes aí dos anos 80, né? Aquela leva que veio o Steve Vai também, os caras Wing Moms, que a gente ouvia pra caramba e tudo mais. Sempre dividiu opiniões aí. O Satriani, ele sempre, acho que foi o primeiro que se aventurou a cantar, né? Não foi?
Verdade.
Ele foi no Fly na Blue Dream, cara. Eu lembro quando saiu esse disco que a gente ouviu o Satriani cantando, né?
Eu gosto muito, inclusive, das músicas cantadas.
Tem a I Believe, que é uma música bonita, né, desse disco. Eu lembro que tinha clipe na época. A Big Bad Moon, que é mais pro blues. Sim, ele toca gaita também nesse álbum.
E The Phone Calls também, que é meio bluseira e cômica.
Eu acho que depois do estouro do Surfing with the Alien, que é um disco todo instrumental, que marcou a história da guitarra e tudo mais, até por ter feito tanto sucesso, eu acho que ele... É aquilo que você falou de fase, né, que a gente tava falando do U2 também, de ir procurando alternativas e outras... outras facetas até artísticas, assim, né, do cara também cantar e compor e tudo mais, você não acha, não?
Sim.
E eu acho que ele tem um diferencial também, o Satriani, desses guitarristas dessa época, em termos de composição, você não acha também, não, Cadinho?
Eu gosto mais dele do que todos os outros, assim, principalmente comparando com o Vai e com o Malmsteen, ele é o que eu gosto mais.
Mas por quê?
Ah, porque eu gosto das composições dele mesmo.
Então, isso que eu ia falar, acho que composições,
musicalidade,
né?
Mesmo. Musicalidade. Pra mim, ele é desses três aí, ele é o desses três principais, ele é o menos Olha o que eu sei fazer.
Depois do Surfer, os discos são todos com vocal?
Não tem coisa. Depois no Extremist, ele voltou a fazer discos instrumentais, assim, acho que não deu muito certo. Aliás, cara, engana. Eu falei que o Satriani nasceu em São Francisco. Eu tô vendo aqui que ele é de Nova York. Ele é de Westbury, no estado de Nova York, né? Então, eu não sei porque eu fiquei com essa imagem dele de São Francisco. Acho que é porque o vinil importado do Surfing with the Alien veio uma foto dele em São Francisco com a Golden Gate.
É verdade.
Então, e acho que ele fez a carreira em São Francisco e tudo mais, né? Deve ter mudado pra lá. Mas ele é nova-iorquino. Nasceu em Nova York. Mas eu queria... Estamos falando aqui de Satriani também, porque hoje a gente vai sortear um box aqui do Joey Satriani, Original Album Classics, um box do selo Epic, em CD. São 5 CDs, formato mini vinil, né? Então tem aqui o Not of Deserve, o Fly na Blue Dream, o Extremist, o Joey Satriani e o Crystal Planet, né? E a gente vai sortear aqui. É uma promoção do PoeiraCast e do site fonesdeouvido.com.br, que eles estão lá vendendo vários CDs como esse aqui, um preço super bacana, R$30 já com frete incluído. Então quem quiser conferir, tá na nossa página aí desse programa aqui no site da PoeiraZine, tá lá, fonesdeouvido.com.br, é um site muito bacana, não só de fones de ouvido, mas de caixas de som, de discos, é um trabalho muito bacana que o Sérgio e o Alexandre, dois amigos nossos aqui, dois parceiros aqui do PoeiraCast, estão Então, com esse site no ar, né, muito legal, muito interessante. Quem quiser saber dicas sobre fones de ouvido e áudio, home theater e tudo mais, pode conferir lá. E a promoção é a seguinte: quem postar aqui, o primeiro que postar aqui no site da PZ, na página do post, nos comentários, né, Cadinho? O primeiro que postar aqui é que músico brasileiro que gravou com o Satriani? Né? Vou dar uma chance aqui, é um percussionista, hein? Que percussionista brasileiro gravou com o Satriani? Ele tá nesse álbum aqui, o Extremis, de 92, legal. Que é o que tem aquela Summer Song, né? Que Sim. Eu lembro que estourou na época. Que percussionista brasileiro tá nesse álbum?
Essa é barbada, hein? É o comentário na página do programa, deste programa, é claro. Isso. No site da Poeira, tá, pessoal? Não é na página do Facebook, tá?
E nem no site Fones de Ouvido.
E nem no site Fones de Ouvido.
Isso. É no post do PoeiraCast no poeirazine.com.br. Pessoal, primeiro comentário lá que vier com o nome desse percussionista brasileiro que gravou com o Satriani vai levar esse box aqui com 5 CDs.
Beleza. Então é isso aí. Mais um presente da gente em parceria com, é claro, com fonesdeouvido.com.br. Muito legal. Até a semana que vem com mais um PoeiraCast e, quem sabe, mais uma promoção. Quem sabe? Até a semana que vem.
PoeiraCast.